Eu confesso, eu não sei se você vai concordar comigo, que às vezes parece até que a sacanagem é de propósito, né? As pessoas que a gente mais ama, as pessoas que a gente mais convive, há momentos que a gente precisa, parece que fica implícito, né? Que a gente precisa do apoio delas, da ajuda delas, mas a hora que a gente vai ver, parece que essas pessoas, elas justamente se transformam no nosso maior desafio. Estão a todo momento nos convidando para fazer coisas que nós estamos lutando para evitar. Estão nos oferecendo e às vezes nos manipulando para consumir coisas que nós estamos lutando para reequilibrar, a jornada fica bem mais difícil, não fica? Eu entendo realmente essas tentações de pessoas terceiras, né? Dessas pessoas que convivem conosco. Hoje eu quero te ensinar com dicas, com estratégias para você justamente saber como se comportar com essas pessoas, como criar acordo com elas. Isso vai fazer a sua jornada do emagrecimento ser muito mais leve, ser muito mais simples para você. Chega de carregar essa tonelada aí, né, de dificuldade por você e pelos outros. Eu quero que depois desse episódio você tenha a sua jornada de perda de peso muito mais leve para você. Vamos lá? Como lidar com pessoas que convivem com você? Como lidar com as pessoas que literalmente... É importante perceber, né? Tem pessoas que você pode até acreditar que essa pessoa está fazendo de propósito. Né? Às vezes a gente acredita, né? Dependendo da maneira como as coisas acontecem, dependendo da maneira como a pessoa aborda, né? Nós, as nossas prioridades, a gente acha, meu Deus, essa pessoa está fazendo de propósito. Não é possível. Né? E às vezes não é mesmo não, tá? Eu poderia dizer que sim, é impossível a pessoa estar fazendo propósito. Não, não é impossível. Mas pelo que eu já observei com pacientes que trabalham comigo e também até comigo mesmo, a chance disso é muito pequena. A maioria dos casos, a pessoa ela age de uma maneira que ela acredita que ela está fazendo a melhor coisa. Ela acredita que ela está fazendo a melhor coisa. Isso é muito comum de você ver, principalmente em casais, principalmente de mãe para filho, né? De pai para filho, porque normalmente tem um elo emocional diferenciado, né? Quando é casal, quando é pai e pai ou mãe. E nesses elos emocionais há uma preocupação, há um zelo entre essas pessoas e você, né? Só que algumas pessoas, no caso, né? Esses familiares, no caso, se você der a sorte, não sabem diferenciar isso. E por não saberem diferenciar, eles acabam confundindo o que eles acham melhor para que você aceite aquilo ali, porque aquilo é melhor para você. Então é muito comum em cônjuges, né, ou até namorados mesmo, que moram juntos, pai e mãe, a pessoa agir de alguma maneira que ela acredita que é melhor para você. Então pensa só, vamos supor que você... É casado ou então que você mora ali com seu pai e com sua mãe. E aí, imagine o seu cônjuge, a sua cônjuge, o seu pai e sua mãe te vendo, fazendo as suas escolhas. Você tem um certo esforço para fazer as suas melhores escolhas, ter a sua melhor rotina alimentar, não tem? Você tem o seu esforço. E de alguma maneira, às vezes isso até cansa a gente, né? É o que eu sempre falo, gente. Uma hora ou outra você vai cansar, só que é importante você aprender a descansar do que aprender do que desistir, né? E aí, ver as suas oscilações de humor, ver todo esse, às vezes, o esforço que você coloca, e essas pessoas se preocupam com você. E aí, o que elas vão buscar fazer? Te livrar desse sofrimento aos olhos dela. Só que elas não sabem, né? Muitas vezes elas não vão parar para pensar que, nossa, mas é um sofrimento momentâneo, né? A pessoa, por mais que ela está tendo esses pequenos desconfortos, já ela vai começar a ficar feliz com as escolhas dela, com o resultado que ela vai estar tendo, com a mudança que ela vai estar tendo na vida dela. A pessoa não para pensar nisso. Essas pessoas que têm um elo muito mais forte com você emocionalmente, elas querem te livrar disso. Então elas vão começar o quê? Fazer coisas para te salvar daquele sofrimento. E muitas vezes vão exatamente na contramão do que você está fazendo. Então se você está ali, ó, tomando cuidado para reduzir muito o seu consumo de álcool, por exemplo... A pessoa vai o quê? Ela vai buscar fazer um churrasquinho, ela vai comprar umas cervejinhas, algumas coisas ali para te agradar, porque vê você sofrendo, vê você ralando ali para diminuir aquilo. A pessoa vai justamente na contramão, porque ela quer te agradar. Então a gente precisa ter essa consciência, isso é o primeiro passo. A gente precisa ter a consciência que o que a pessoa está fazendo, muitas vezes, é o que ela acredita que é melhor para mim. Ela acredita nisso. Só que cabe a mim é o quê? Demonstrar e provar que isso não é verdade. Demonstrar que isso não é verdade. E há maneiras estratégicas. Não é só você chegar e falar, não, não quero e para de me fazer isso aí. Para de me oferecer isso. Para de me importunar com isso. Não, não é isso muitas vezes a solução, não, tá? Então, muitas vezes você pode ter técnicas para te ajudar que eu já vou te ensinar. Mas me fala aqui, hoje, atualmente, tá? Atualmente, agora, na sua vida, tem algum terceiro? Alguma amiga que te visita? Algum familiar que direto está na sua casa? Algum familiar que vive com você? Algum cônjuge mesmo que você é casado, que você ou namora e está sempre na sua casa, que faz isso com você? Que te atrapalha, acreditando que está fazendo o melhor para você. Você até percebe, sempre tem, né? Meu marido que está sempre tomando uma cerveja lá, a Dursiana falou, certo? E se você consegue identificar se essa pessoa faz com um cuidado, é por um cuidado com você, às vezes querendo te ajudar, às vezes querendo te agradar. Entenda o ajudar como agradar, tá? Porque às vezes você não consegue enxergar o ajudar. Como que tá querendo me ajudar? Você tá me atrapalhando. Mas enxergue então o agradar. Quando a pessoa está, perdão, está querendo te agradar, é uma forma dela te ajudar. Porque ela acredita que ela tá fazendo a melhor coisa por você. Quando chego na minha mãe, ela já vem com os doces e o queijo. Já lá! Eu gosto assim, ó. Já joga coisa na mesa. É isso aí. Isso para ela, a hora que você chega. Isso é uma maneira dela te abraçar, te beijar e te dizer que te ama, te dizer que tá feliz por você estar na casa dela, te dizer que você quer que você sinta-se da melhor maneira possível dentro da casa dela, sabe? Amparada, mimada. É isso que ela quer, só que ela diz isso com gestos, né? Esses dias mesmo eu atendi uma paciente que a gente estava identificando os padrões de comportamento dela, tinha um link com a adolescência, infância e adolescência, mas principalmente a adolescência dela, em que ela percebia que ela não teve muita demonstração direta de amor da mãe. Não teve uma demonstração direta, mas teve indireta. A mãe dela não era aquela pessoa que ficava abraçando, beijando, falando que amava, falando que estava com saudade, não era. Por quê? Porque a mãe dela não teve isso, né? É sempre importante lembrar o ciclo, como o ciclo funciona. Se a mãe dela não teve isso, a gente não pode exigir que a mãe dela consiga oferecer isso para a filha, né? Ela não experienciou, às vezes não conseguiu sentir o que é esse tipo de amor. Só que a mãe dela, pelo esforço dela, conseguia demonstrar o amor de uma maneira diferente. Como? Ela chegava em casa, sempre tinha comida pronta. Sempre estava tudo pronto para ela. Ela não precisava mexer nada. Ela não precisava lavar uma louça para comer, estava tudo pronto, era só esquentar. A roupa dela tá tudo passada, lavado, bonitinho, quarto dela arrumado. Tá entendendo? Essa era a maneira da mãe dela o quê? Se esforçar e fazer a filha dela sentir que, olha, a mãe tá aqui, tá? A mãe tá aqui, te ama e cuida de você. Então é importante a gente entender que tem pessoas que vão ter os seus modos de demonstrar o amar. Envolve com certeza, sem dúvida alguma, comida. Porque nós temos apegos emocionais à comida. E é natural a gente ter, tá? Não se culpe por ter. Eu tenho, todo mundo tem. Aquelas pessoas que você vê como as mais disciplinadas possíveis, todas elas têm. Só que diferente. Por exemplo, eu já cansei de ver esportes, né? Esportistas, atletas, que não têm um apego emocional a um brigadeiro, a um chocolate. Não tem. Porque não desenvolveu ver graça, né? Ver algo bacana naquilo. Mas tem um apego emocional a uma barrinha proteica.
Que legal! Eu espero que você esteja gostando desse episódio, hein? E se foi útil, se está sendo útil para você, eu peço para que você coloque na plataforma que você estiver me ouvindo aí, seja o Spotify, no Apple, no Google Podcast, em qualquer outro, avalie esse podcast. Coloque aí quantas estrelas, coloque um comentário, dependendo de como a plataforma é, porque assim você me ajuda a entender como que esse meu conteúdo está te ajudando, se está fazendo realmente diferença no seu emagrecimento. Eu vou adorar saber e assim você também ajuda outras pessoas que vão ver esse podcast e vai saber se realmente pode ser útil para elas. Então, deixa aí 5 estrelas que eu vou ficar muito feliz. Agora vamos continuar com o episódio.
Ela tem um apego emocional a um omelete que ela vai fazer recheado com alguma coisa? Ela tem. Depende de como a vida dessa pessoa foi conduzida, de como as experiências delas aconteceram. Mas todo ser humano tem um pezinho emocional com a comida. E é saudável ter. O problema é quando isso começa a trazer desequilíbrios. Isso começa a tomar decisão por nós, a gente começa a fazer as coisas por impulso, a gente não está no comando, a gente está desequilibrado. Aí mora o problema. Quando isso não acontece, é bem provável que a sua alimentação ela vai ser saudável. Tá? Tenho lista, deixe familiar a amigos e colegas de trabalho. A lista é longa. Minhas saudosas avós chegavam a chorar se eu não comesse mais. Era terrorismo psicológico. Olha isso, gente, o que o Alan colocou pra gente. As avós dele oferecia, se ele não comesse, elas se sentiam ofendidas. Isso é comum, tá? Isso não é incomum, é bem comum. Vontade de apego emocional ao whey protein. De ter apego emocional ao whey protein. Isso aí é tudo de como você conduz a sua vida, tá? É porque a pessoa ela foi conduzida sempre no ramo esportivo, no ramo de melhorar condicionamento esportivo, era o que movia a pessoa, é o que move ela. Não é a mesma coisa que te move. Então você não pode se comparar. Uma coisa que move uma pessoa, uma coisa que move outra, o resultado disso são pessoas completamente diferentes. Então, provavelmente, as coisas que te moviam não movem um atleta. E as coisas que movem um atleta não vão te mover. Por isso que a gente não pode comparar, tá? Mas vamos pegar isso que o Alan comentou aí, que olha só, você não comer, não aceitar, não consentir com aquilo que a pessoa te oferece ou ela preparou, às vezes com cuidado, né? Olha só, você fez uma semana ali que você se esforçou e foi tudo bem, você tá orgulhoso e orgulhosa de você. Aí você chega em casa, olá Thais, seja bem-vinda. Aí você chega em casa, aí o marido, a esposa, a mãe, sei lá quem, tá com um combo ali de coisas preparadas para você, porque te viu sofrendo ao longo da semana. E aí aquela coisa toda com cuidado, preparada, assim, em pleno sábado, a pessoa te olha com aquele olhar assim, né? Aí eu fiz para você. Aí eu fiz para você. E aí você se sente naquela culpa, né? De, meu Deus, eu não como, eu como, eu não como. E aí, sabe o que você faz em uma situação dessa? A melhor coisa que você deve fazer em uma situação dessa, Alan, quem passa por uma situação dessa com a mãe, com quem for, tá? Marido, esposa, namorado, namorada, amigo que divide apartamento, não importa. Qualquer pessoa que tá ali, não tá tentando, coitado, mas acaba te atrapalhando, quando essa pessoa chegar com alguma coisa que ela preparou com cuidado pra você, sabe o que você faz? Conselho mesmo, tá? Sabe o que você faz? Abraça essa pessoa. Abraça ela. Você fala, abraça, assim que você fala. Por exemplo, se é a sua mãe, vou pegar um exemplo aqui, né, da Thay. Nossa, cara da minha mãe isso. Aí você pega e fala no ouvido dela assim, nossa mãe, é tão bom ver esse seu carinho comigo, é tão bom sentir esse carinho que você tem por mim. Muito obrigado, tá? Muito obrigado mesmo. Eu sinto o seu carinho por ver essa coisa linda que você fez pra mim aqui. O que é isso? Reconhecimento. Reconhecimento puro, genuíno, de coração para coração, com um abraço. Abraço sela muito o sentimento. Então você vai e abraça a pessoa e agradece. Se é o seu marido, lembro que a Tarciana, né, ela falou que o marido toma cerveja. Então se o seu marido, nossa, você chega em casa e ele, amor, tá aqui, ó. Tipo, ele já até preparou, a cerveja tá geladinha ali assim, com os petisquinhos, esperando, ele só bate a mão no sofá assim, ó, vem cá comigo. O que você faz? Chega, senta do lado dele, abraça, dá um beijo nele, agradece. Você fala, nossa, eu fico muito honrado, eu fico muito feliz de ver o quanto que você gosta de mim, por todo esse carinho que você faz pra mim. Reconhecimento, olha no olho da pessoa, agradeça. Isso você já vai suprir a expectativa dela. Ela tem uma expectativa sobre aquilo que ela fez com você. Entendeu? Ela tem uma expectativa sobre aquilo que ela fez com você. E como diz o livro do Pequeno Príncipe, você se torna responsável por aquilo que cativas. Ou seja, se essa pessoa está fazendo isso por você, é porque você cativou pelo sentimento, pelo elo emocional que vocês têm. Então você é responsável por aquilo. Você não pode simplesmente, não, para com isso, joga essa cerveja fora, joga esse bolo fora. Você não vai fazer isso, porque você não está sendo responsável com o sentimento que vocês têm um pelo outro. Bom dia, Tonina. Então você deve reconhecer o sentimento, você precisa ser responsável por esse sentimento. Só que perceba, não morre aí. Você vai chegar, abraçar, olhar no olho, agradecer. E é bem sincero isso, tá? Olha no olho, abraça, agradeça a pessoa. Depois que você fez isso, é importante que você tenha uma estratégia antes, o que você definiu antes. Por quê? Quando você define algo antes, você já sabe o que você planejou para aquele dia. Porque se você planejou para aquele dia, literalmente, ter um momento com seu marido, por exemplo, tomar uma cerveja e comer uns petiscos, ótimo, vai encaixar. Aí eu só aconselho que você o quê? Defina com ele nesse momento que você abraçou e agradeceu, você fala, olha, hoje eu vou tomar uma, duas cervejas com você, combinado? Combinado. Agora, se você definiu algo antes, por exemplo, que hoje você não vai tomar cerveja, o que você faz? Você fala, amor, eu posso pegar essa cerveja, você pode tomar, se ele já abriu, não sei se ele já abriu a cerveja, né? Você pode tomar essa cerveja, mas eu vou petiscar um pouquinho com você e vou beber um pouquinho com você, porque hoje eu planejei para não tomar cerveja. Mas amanhã a gente pode tomar junto? Eu não quero que esse carinho que você fez por mim se perda. É que hoje realmente eu planejei comigo para não tomar. Você entende? Ou seja, você reconheceu, você abriu o jogo com ele, você não necessariamente vai deixar de beber, que você vai bicar um pouquinho com ele ali, vai petiscar um pouquinho, fazer a companhia para ele, e amanhã você pode sim tomar uma cerveja tranquilo com ele, duas cervejas tranquilo com ele. Tá me entendendo? Porque assim você o quê? Você respeita ele e você respeita você. No caso da mãe que chega com bolo, com sei lá, um monte de coisa. Se você sim planejou... Deu a bateria aqui no Instagram. Se você sim visitou a sua mãe com uma intenção de comer alguma coisa dela, você vai fazer tudo isso que eu te falei, né? Agradecer, olhar no olho, abraçar. Ir lá e a partir do que você decidiu, você vai comer dois pedaços de bolo, por exemplo. Você vai pegar esses dois pedaços de bolo e vai degustar com calma, comendo, conversando com ela, interagindo com ela. E show de bola. Se você planejou de naquele dia não comer, às vezes você tá passando na casa dela por uma coisa rápida, né? Você não planejou nada de comer e não tava realmente no seu script de decisão. Aí o que você faz? Você agradece demais, você fala, mãe, eu tô levando isso daqui porque eu adoro esse seu bolo. Reconheça. Reconheça o que ela fez. Adoro o seu bolo e eu vou comer amanhã, porque hoje eu planejei para mim que eu não ia comer nada disso. Ou você pode dar outra desculpa, tá? Eu tô falando na sinceridade. Agora, se você quiser falar que meu intestino hoje não tá muito bom, tá? Você que vê se você quer omitir alguma coisa para te ajudar. Isso é muito da pessoa, se ela tem coragem de falar algo assim para mãe ou não, tá? Eu te respeito, eu sei que tem pessoas que não têm essa capacidade, mas... Se você tem essa capacidade, aconselho que seja sincero. Quanto mais sincero você for, melhor, porque a pessoa ela vai te entendendo o que é como que você é. Que você não é uma pessoa que vai sempre comer só porque ela fez. Né? Isso é o poder de você ter um sim ou ter um não. Porque a pessoa vai começar a reconhecer que vai ter dia que sim você vai comer. Mas tem dia que você tem o seu poder de escolher que você não vai comer. Isso começa a criar o que entre vocês? Um senso de acordo, um senso de combinado, que não é só um eu fiz, ela vai comer, eu fiz, ele vai comer, ou vai beber. Isso não deve existir, porque senão entra em uma relação em que a pessoa ela vai, de alguma maneira, abusar disso sem perceber. Porque ela sabe que sempre que faz, sempre que tem, você pega, você acata, você nunca fala um não, você nunca tem uma opinião, você nunca se posiciona. Você é sempre meio que porteira aberta para isso, sabe? Aceita o que vier. Então, para a pessoa saber que você sempre aceita o que vier, ela vai explorar isso, porque ela te ama. Agora, se você se posiciona, é diferente. Ela vai continuar te amando, mas ela vai começar a entender que você tem opinião. Que você tem dia que você vai comer tranquilamente e vai ter dia que você vai optar por não, mas no próximo dia você pode comer, porque você reconhece aquele ato de amor da pessoa. aquele gesto de amor da pessoa. Gente, lembre que para você conseguir lidar com essas pessoas, não é proclamando guerra, tá? Não é. Porque só vai piorar as coisas. Sério mesmo, só vai piorar. A pessoa pode levar para o lado sentimental, igual o Alan falou aqui, que a avó dele chegava até a chorar se ele não comia. Porque às vezes, a maneira... Não sei, tá, Alan? Não sei, eu estou aqui criando uma hipótese, tá? Às vezes você não se sinta julgado. Às vezes você não sabia reconhecer com essas técnicas que eu estou falando aqui. Ou às vezes até sabia fazer tudo isso, mas para suas avós era pouco. Era pouco. Só que você não pode fazer muita coisa em situações assim, quando para a pessoa, mesmo fazendo tudo isso, é pouco. Porque para ela é uma insegurança dela, entendeu? É dela, você não pode pegar o problema dela para você. Aí é sempre importante você deixar as coisas claras. Você fala, olha, por exemplo, mãe ou avó, olha, avó, eu adorei isso, muito obrigado, né? Abraço, olha no olho, beija. Nossa, eu adoro quando você faz essas coisas para mim. Só que hoje, realmente, eu não vou comer porque eu tinha programado, né, X, X, Y, não sei. Explica o que é que você programou. Só que amanhã eu vou comer. Aí ela leva pro lado sentimental. Não, você não gostou, etc. Aí cabe o quê? Você conversar com ela como adultos. Não buscar mimar e não, vó, não é isso. Porque senão ela vai querer mais e mais mimo, mais e mais mimo, porque ela tá insegura. Quanto mais você tenta mimar, mais ela foge querendo mimo e atenção. Sabe? Isso é inconsciente. Mas ela vai fugir querendo mimo e atenção. Então, pare e conversa como adulto mesmo, vó. Você tá levando pro lado pessoal, não é assim. Eu adoro isso aqui que você fez para mim. Só que, olha, por eu estar não querendo comer agora e vou comer amanhã, é porque eu decidi ser melhor assim para mim. Não tem nada a ver com o que você fez. Olha para mim, entenda isso. Fala com o coração, esteja presente para a pessoa, faz ela sentir o que você está falando. Sabe? Seja, tem esse contato mais humano, faça ela sentir o que você está falando, que aquilo é verdade. E mesmo se ela não aceitar, na segunda, na terceira, na quarta, na quinta vez, um mais cedo, outras pessoas mais tarde, não importa. Mas todo mundo, uma hora, vai reconhecer. Por quê? Porque essas pessoas vão perceber que você é assim. Que não é, o problema não é com ela. É que você é assim. Você tem opinião, você se posiciona. Se naquele dia você escolheu comer, você vai comer feliz com a pessoa, beber com ela, tranquilo, vai compartilhar. Se você escolheu que não naquele dia, a pessoa ela vai começar a se acostumar que naquele dia você não vai. E ela vai começar a se reeducar a respeitar a sua escolha. Quando você não se posiciona, ela não dá, aí voltou. Gente, desculpa que apareceu que a conexão tinha caído, tá? Mas não faz tanto sentido, sim, porque aqui eu tô acompanhando no Facebook e no YouTube, tá normal a conexão. Mas enfim, voltamos, tá? O que eu tava falando é que quando você dá a oportunidade da pessoa aprender com você, com o seu posicionamento, com a sua opinião, ela se reeduca. Ela começa a entender quem é você. Quando você não se posiciona e aceita tudo, ela não se reeduca. E ela vive acreditando que você é aquele personagem na cabeça dela. Que você está sendo feliz sempre fazendo aquilo ali, mas você está sendo infeliz. Então você não pode sacrificar sua felicidade para fazer a pessoa acreditar numa falsa imagem que não é você. Consegue enxergar isso? Você não pode deixar a pessoa ser feliz. Essa felicidade que ela está tendo é uma muleta. Porque aquela pessoa não é você. Não é você. Ela está tendo uma ideia falsa de quem é você. Por isso que é muito importante você se posicionar. E como que você se posiciona? Com essas técnicas que eu te ensinei aqui. De reconhecimento, de contato humano, de criar acordos, de combinar as coisas. Assim você entra numa relação de paz, de respeito um com o outro. Que a pessoa ela vai saber que você adora quando ela faz os mimos que ela faz, mas que ela também deve respeitar que vai ter dias que você vai aceitar e tem dias que você não vai respeitar. Aí você entra em uma relação saudável. Você constrói uma relação saudável. Com seu namorado, com sua namorada, seu esposo, sua esposa, seu familiar. Enfim, as pessoas que dividem o teto. Ou às vezes até o trabalho com você, né? Pessoas que trabalham com você e te mimam. Às vezes eu tenho pacientes assim, né? Que não é em casa, mas é no trabalho. É a mesma coisa, tá? É o mesmo posicionamento. Aquela sua colega de trabalho, aquela pessoa boazinha do trabalho que sempre entrega, faz as coisas para os outros e leva. Você vai fazer a mesma coisa. Abraçar, olhar no olho, reconhecer, agradecer de coração. Se é uma coisa que você programou para aquele dia, show de bola, compartilha. Se não for, você vai explicar, ó, vou levar isso daqui porque amanhã não passa. Amanhã eu quero experimentar isso aqui. Mas hoje realmente eu tinha programado para evitar tal, tal, tal. Explica. Explica. Coloca isso para a pessoa de uma maneira bem clara, tá? Deixa eu ver aqui onde eu tinha parado os comentários. Hoje é festa junina na escola infantil que eu trabalho. Isso é a Tayana, é uma cliente minha, tá, gente? Cada criança vai levar um prato. Como resistir à tentação de vários terceirinhos? Ótima pergunta, Tayana. A proposta ela é sempre a mesma. A diferença é que aí são crianças. Só que também há uma vantagem. Porque normalmente não são todas as crianças que têm essa vontade, tipo, olha, tio, o meu brigadeiro, come. Tem crianças que são assim? Tem crianças que são assim, mas tem crianças que não. Tem crianças que levam e tá lá, come quem quer. Então você tem essa vantagem. Complicado o adulto, que normalmente o adulto ele é assim, eu fiz, come, com todo mundo. Então é difícil ele não ter isso. Tipo, ele levar e come quem quer. O adulto ele é um pouco mais inseguro nesse quesito. A criança, por ter ainda mais a inocência, ela não liga tanto para essas coisas. Às vezes ela vai levar o prato porque é obrigado, a escola pediu, eu mesmo. Eu lembro das épocas que na minha escola tinha festa junina e pedia para levar o prato. Eu levava? Levava. Ficava vendo se as pessoas comiam? Não. Por quê? Porque eu estava comendo as coisas, eu estava brincando, eu estava me divertindo. Se a pessoa estava comendo meu prato ou não, não fazia diferença não. Tá? Agora tem criança que faz diferença. Ela vai lá e quer que você come. Para essa criança, por exemplo, se você optou por não comer, é importante, tá, Tayana? Porque é importante você se posicionar antes, lembra? Posicionamento prévio. Eu vou para lá para comer alguma coisinha ou não, alguma coisinha e outra, ou eu vou para não comer mesmo. Você precisa se posicionar antes. Me posicionei. Então, vamos dar um exemplo que você se posicionou, que você vai comer uma coisinha e outra. Então, você pode se programar de uma maneira que, bom, até as crianças todas chegarem, eu não vou comer nada de que eu quero ir lá e pegar. Eu vou esperar as crianças trazerem para mim, porque eu posso pegar um pouquinho de cada um, uma coisinha de cada uma, e comer. Depois que todas as crianças trouxeram e as coisas já estão na mesa, a partir do que eu comi delas, eu percebo se cabe a mim comer mais da mesa ou não. Porque às vezes eu já peguei bastante do que eu estava pensando. Tá me entendendo? Então você usa o seu saldo, digamos assim, do que você se programou, para até todas essas crianças chegarem. Então você usa o saldo até todas elas chegarem. Tive a conexão, tá certinho ali, né? Se você se posicionar que você não vai comer, aí você precisa entrar com o contato humano. Você precisa, às vezes, ter um... Eu não tenho muito costume de trabalhar com criança, então não tenho tanto essa sensibilidade. Mas você que trabalha, tá, possivelmente você vai ter essa sensibilidade. Tá? Então é importante que você tenha um reconhecimento, que você abrace, que você traga junto ao peito, que você abrace. Às vezes, não sente intimidade que você tem com as crianças, você pode dar um beijo, você olha no olho, você vai lá e agradece e tudo. E aí, com a sua sensibilidade com as crianças, você precisa expor que naquele momento ali você não pode comer. Às vezes, ela não entende o que é buscar emagrecer e etc. Mas você pode comentar isso de uma maneira diferente, mais leve para ela. Porque talvez se você comer aquilo naquele momento, não vai te fazer bem, sabe? Que pode te fazer mal. Mas que amanhã você vai estar melhor, e aí você vai poder comer aquilo que você vai levar. E aí você pode levar uma tupperwarezinha, por exemplo, que você vai guardar um coisinho de cada um. Para que amanhã, ou ao longo da semana, você vá comendo. E se você tem contato com essas crianças, às vezes bem próximo, no seu WhatsApp, por exemplo, não sei como que é, você pode, quando você for comer a coisa dela, você pode mandar uma foto para ela. Ela vai se sentir ainda mais reconhecida. Olha a tia comendo meu brigadeiro. Ela falou que ia comer e comeu mesmo. Ela não mentiu pra mim. Então há maneiras de você lidar com isso, sabe? É importante ter esse feeling por criança. Eu não tenho, então eu posso estar falando bobeira. Então por isso que eu nem quero me aprofundar. Mas a essência é a mesma. A essência é você trazer esse reconhecimento e fazer a criança se sentir bem com aquilo que você está fazendo com ela, né? O abraço, o aconchego e tudo. e ela entender que você tem as suas escolhas também, tá bom? A Mirelle, e quando o familiar não faz para você e sim para eles? Bom, aí eles já estão entendendo que você tem um posicionamento. Às vezes, se eu entendi bem, tá, Mirelle? Me corrija, por favor. Que eu entendi que o quê? Você tem o seu posicionamento para sua dieta, enfim, não sei o que é que você está fazendo por agora. Eles reconhecem isso. Por eles reconhecerem, eles já se posicionam para respeitar você. Agora, pela maneira como você me perguntou, parece que você não quer que eles façam isso. Então parece que você está querendo que eles te mimem, que eles te deem atenção, que eles façam essas coisas para você. Aí é uma questão de insegurança muitas vezes. Tá? É importante talvez entender por que você está querendo isso. Talvez, por isso que eu falei, não entenda que eu estou te julgando. É pelo que você comentou que eu consegui entender. Pode me corrigir, tá? Às vezes é importante entender por que você está se sentindo assim. Porque às vezes a maneira como você está fazendo, trilhando o seu emagrecimento, está te fazendo mais mal do que bem. Então seria importante o quê? Parar e repensar a estratégia que você está usando. Porque quando te faz mais mal do que bem, você tende a ficar mais o quê? Entre aspas, tá? Não é exatamente essa palavra, mas veio agora na minha cabeça. Mais carente, que você precisa de atenção, que você precisa de um carinho, de alguma coisa assim, tá? Então, não sei se eu entendi bem o que você quis dizer, pode me corrigir. Mas eu aconselharia que fosse entender melhor essa questão de por que estou me sentindo insegura com isso, tá? Exatamente, às vezes para a avó tem que dizer que está de dieta. Então, se a sua avó entende isso e ela não se sente ofendida com isso, tudo bem. Agora, é importante sempre o quê? Explicar bem isso, né? Porque às vezes falar que tá... Não, vó, não quero porque eu tô de dieta. Às vezes soa muito seco pra pessoa que preparou, que cuidou. Você fala, não, tô de dieta. É simplesmente um não e deixa pra lá. Então às vezes não tem tanto calor humano, tanto reconhecimento, entendeu? E aí é importante ter esse reconhecimento. Então só tome cuidado com isso. Tem um feeling com a sua avó. Se ela está se sentindo bem com isso ou não, tá, Patrícia? E emagrecer era doença, tinha que comer para melhorar. Saudade das avós. É porque normalmente, né, o pessoal antigo, Alan, eles passaram mais fome, né? Então, para eles, quanto mais comida, era mais... Não é quanto mais, mas fartura de comida era sinônimo de felicidade, de estar dando bem na vida, sabe? E a fome seria um problema. Tá bom? No trabalho, às vezes, tinha café da manhã. Imagina 20 pessoas levando pratos e querem que você experimente. Pois é, em uma situação assim, você precisa se posicionar. Você fala, gente, eu trouxe a minha coisa aqui e olha, não é por mal nem nada, mas de tudo que vocês estão me falando aqui, eu vou experimentar 3, tá bom? Então eu vou escolher, ó, esse da fulana, esse. De vocês está lindo, maravilhoso. Obrigado vocês terem trazido, tá? Obrigado mesmo. É muito bom ver como que a gente, vocês aqui se preocupam. Reconheça. Cria ali um discursinho. É muito importante. E reconheça mesmo. Não é só falar por falar, mas reconheça. É muito importante ver como que vocês cuidam, né, uns dos outros aqui. E eu me sinto muito querido por vocês. Olha só que tanta coisa gostosa. Mas, gente, por favor, respeita, tá? Eu trouxe o que eu escolhi para mim aqui hoje. E eu vou escolher isso de fulano. É importante você se posicionar. E aí você pode até, se isso acontece com frequência, isso acontece todo dia ou toda semana, você pode deixar claro. Olha, essa semana eu vou pegar esse do fulano. Semana que vem eu mudo, tá? Então vai ser esse da ciclano, das ciclanas. Depois na outra semana, esse. E assim você vai mudando. Porque você mostra que você se preocupa, que você agradece, que você reconhece, mas que você se posiciona, porque você tem uma preocupação e que você cuida de algumas coisas que essas pessoas não. Lembre-se, normalmente uma pessoa, ela primeiro, não é sempre isso, mas é comum isso. Uma pessoa primeiro, ela pode criar antipatia por você, mas depois ela vem a gostar de você. Eu tenho certeza que você tem um amigo ou uma amiga que quando você conheceu, você não foi com a cara, só que hoje vocês são muito próximos. Eu já tive muitos amigos assim. Por que isso acontece? Porque normalmente essa pessoa, de alguma maneira, ela fere alguma coisa que é importante para você. Só que conforme você vai entrando em contato com ela, Você vai conhecendo quem é ela. E às vezes aquilo que você entendeu dela não é necessariamente aquilo. E aí você vai entendendo melhor. E aí é onde você troca aquele desgostar por um respeitar. E a pessoa passa a gostar de você. Tenho certeza que alguém tem um amigo assim, mas não é possível, né? Eu já conheci várias pessoas que passam por isso. Não era com a cara do fulano ou da ciclana, mas hoje adoro. E por que adoro? Muitas vezes porque essa pessoa também sabe se posicionar. Quem se posiciona, gente, tem mais segurança, né? E as pessoas gostam de estar perto de pessoas mais seguras. Por quê? Porque gostam de ser inspirados por essa segurança. Quando a pessoa ela só aceita as coisas, não tem segurança nenhuma, não se posiciona, tanto faz, tanto fez você, ela estar perto de você. Ela pode até gostar, mas não tem um tempero especial. Quem se posiciona tem esse tempero especial. É só você olhar para as pessoas que você mais gosta, é bem provável que você vai perceber que as pessoas que têm algum posicionamento que te agrade, isso faz bem para você. Eu trabalho com criança, agradeço, abraço e falo que vou levar para comer em casa. Lá, pronto, a Rayana ela faz isso. É uma maneira, né? É como eu tinha falado. Então você reconhece, abraça e demonstra isso para a pessoa de uma maneira bem sincera, tá? Bem sincera, olha no olho da pessoa, reconheça. Porque literalmente, se a pessoa fez algo por você, é porque ela se preocupou com você. Então vamos ser humanos, né? Vamos reconhecer esse esforço, né? Vamos reconhecer o quanto que essa pessoa se dedicou para isso. As pessoas podem criar antipatia, mas depois elas respeitam, porque elas veem que você é uma pessoa que se posiciona e que nada muda. Que você continua gostando dela, adorando o que ela faz, só que você tem um posicionamento e ela precisa entender esse seu posicionamento. Tanto é que eu já usei técnica assim com paciente, que no trabalho assim, né, as pessoas que trabalhavam com essas, né, foram acho que umas três pacientes que eu já trabalhei isso bem especificamente, que elas falavam assim para mim, Rafael, é engraçado que passou um tempo, a fulana que trabalhava comigo, me perguntava antes, passaram a perguntar antes, do tipo assim, olha, amanhã eu vou trazer um bolo de cenoura, você vai poder comer? Perguntava. Porque sabia que aquela pessoa tinha um posicionamento. Então ela perguntava porque às vezes se a pessoa não ia comer, às vezes ela até esperava, né? Aí que dia você vai comer? Então eu faço nesse dia, eu trago. Porque a pessoa aprendeu a respeitar o seu dia que você vai comer, o dia que você não vai comer, entendeu? A quantidade que você vai comer, de tipo, aquela pessoa ela come uma fatiazinha só, mas ela come com uma boca que ela adora, né? Agora, e ao invés de você não se posicionar, como ela vai querer que você coma, então aí entra um problema, concorda? Live boa demais, tema excelente. Aí, fico feliz, gente. Fico feliz que vocês tenham gostado. Tchau, fiquem com Deus.